Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 26 de abril de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. O plenário aprova regime de urgência para projeto que regula plataformas de internet para evitar propagação de notícias falsas. Câmara dá prazo de 10 anos para descontos em repasses federais para municípios que tiveram redução do número de habitantes. Comissão de Orçamento aprova recursos para o piso da enfermagem, que ainda está barrado pela Justiça à espera dessa proposta. Câmara aprova benefícios para empresas do setor de turismo e eventos e para hospitais filantrópicos. O plenário aprova regime de urgência para projeto que regula plataformas de internet para evitar propagação de notícias falsas. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e nos conta quando a proposta será votada.
O plenário da Câmara aprovou regime de urgência para projeto que estabelece regras para o funcionamento das plataformas de redes sociais, ferramentas de busca e de mensagens instantâneas, com obrigações e medidas de transparência e combate à propagação de notícias falsas. O regime de urgência foi aprovado com 238 votos favoráveis contra 192. Com isso, a proposta poderá ser votada diretamente no plenário, sem passar pelas comissões. O projeto já aprovado pelo Senado obriga as plataformas a adotarem mecanismos para limitar o compartilhamento em massa de notícias. Além disso, permite a remuneração das empresas jornalísticas pelo uso e compartilhamento de conteúdos. O projeto foi alterado pelo relator, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. Ele batizou a proposta de Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Entre as mudanças, ele prevê a criação de uma entidade autônoma para fiscalizar o cumprimento da lei. Esse foi um dos pontos que gerou mais polêmica no plenário. Deputados da oposição criticaram o regime de urgência e disseram que a proposta dará muito poder ao governo para definir o que é verdade ou não na internet. Foi o que disse o líder da oposição, deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro.
Esse tipo de projeto não deveria vir com uma urgência para cá. Deveria ser debatido com muito mais profundidade em comissões especiais, mas não. Estamos aqui recebendo sugestões do governo, que inclusive vai criar uma agência reguladora para fiscalizar o trabalho dessas redes sociais, com a composição do governo, do atual governo. E ainda temos o TSE mandando sugestões para esse projeto. É um absurdo completo.
Deputados contrários à proposta apontaram ainda o risco de censura na internet a partir de critérios ideológicos. O deputado André Fernandes, do PL do Ceará, chegou a dizer que o projeto vai impedir a reprodução de trechos da Bíblia.
Povo cristão do nosso Brasil, hoje nós temos a liberdade de falar o que está na Bíblia, de pregar o que está na Bíblia, sem ter nenhuma agência reguladora atravessando e nos proibindo. Hoje eu posso ir nas redes sociais e ler que não herdarão os reinos dos céus os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais. Mas daqui a pouco eu não vou mais poder pregar a palavra de Deus nas redes sociais.
Mas deputados favoráveis à proposta destacaram a necessidade de regulação do funcionamento das plataformas para proteger os cidadãos de notícias falsas e responsabilizar quem cometer abusos. O deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, usou a Bíblia para defender a proposta.
O próprio Cristo se revela como a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, na verdade, o que está reinando aqui é uma hipocrisia. Quando vocês não querem a regulamentação das redes, uma regulação, é porque vocês têm medo. Têm medo porque o alicerce sobre o qual vocês estão é a mentira.
O relator do projeto, o deputado Orlando Silva, admitiu mais mudanças na proposta a partir de diálogo com setores da Câmara, como a Frente Parlamentar Evangélica. Um dos objetos dessa negociação é a composição da entidade autônoma que vai fiscalizar as plataformas. Ele negou que a proposta limite a liberdade de expressão e disse que a regulação da internet é fundamental para coibir a propagação de discursos de ódio e garantir a democracia.
É que é muito importante nós termos uma regra para garantir a liberdade de expressão de todos na internet. A liberdade de expressão está fortalecida com a definição de um processo que o próprio usuário pode contestar quando se sentir prejudicado. É necessário mudar o regime de responsabilidade dessas plataformas e ter mais transparência. E tudo isso para fortalecer a democracia.
Acordo feito pela maioria dos líderes partidários da Câmara prevê que o projeto que regula as plataformas de internet seja votado na próxima terça-feira. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Câmara dá prazo de 10 anos para descontos em repasses federais para municípios que tiveram redução do número de habitantes. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que adia a entrada em vigor do dispositivo que prevê a distribuição de recursos do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, de acordo com o tamanho da população. O projeto cria período de transição de 10 anos para os municípios serem enquadrados nos novos índices de distribuição de recursos do FPM. Esses índices serão definidos a partir dos números do censo de 2022, que ainda não foram divulgados. De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, mais de 800 cidades vão perder recursos após a divulgação do resultado do censo, em decorrência da redução do número de habitantes. O texto elaborado pelo relator, deputado Benes Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, determina que os municípios que perderiam recursos vão diluir as perdas em um prazo de 10 anos, com 10% de redução ao ano, isso a partir de 2024. O período de transição para a entrada em vigor das regras foi aprovado outras 3 vezes desde 1997. De acordo com o relator, deputado Benes Leocádio, a proposta poupa os municípios de prejuízos.
Visa resguardar os municípios de prejuízos que teriam em função da realização do censo e as mudanças na participação do coeficiente do FPM.
A proposta foi aprovada de maneira simbólica com apoio do plenário da Câmara. Para o deputado Júlio César, do PSD do Piauí, os municípios que perderam habitantes e, consequentemente, perderiam recursos, não estão preparados para ficar sem esse dinheiro de uma hora para outra.
Os municípios não estão preparados para essa redução drástica do seu coeficiente e, consequentemente, da diminuição dos recursos transferidos pela União através do FPM.
Além de criar período de transição de 10 anos para a redução dos repasses do FPM para os municípios que perderam habitantes, o projeto prorroga até o fim do ano a vigência de licitações ocorridas antes de 2021, quando foi alterada a lei de licitações. O projeto que adia a entrada em vigor dos novos índices de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Partidos impedem votações na CCJ em protesto contra a PEC que proíbe multas a partidos que não cumpriram cota mínima de recursos a mulheres e negros. A repórter Paula Bittar acompanhou a discussão.
A reunião da Comissão de Constituição e Justiça desta terça-feira foi encerrada sem votações. O motivo foi a obstrução promovida por alguns partidos que protestavam contra a proposta de emenda à Constituição que proíbe a aplicação de sanções a partidos políticos que não cumpriram cotas de sexo ou raça. A proposta estava na pauta da CCJ. De acordo com o texto, não serão aplicadas sanções, inclusive multas ou suspensão do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça nas eleições de 2022 e anteriores. Segundo o autor, deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, o motivo de se estabelecer um marco inicial para a aplicação das sanções é a promulgação de emenda constitucional em 2022, que destinou uma cota dos recursos partidários para as candidaturas femininas e para a promoção da participação das mulheres na política. A PEC também prevê que não incidirão sanções nas prestações de conta de exercício financeiro e eleitorais dos partidos políticos que forem feitas anteriormente à promulgação da modificação constitucional e permite a arrecadação de recursos de pessoas jurídicas por partidos políticos para quitar dívidas com fornecedores contraídas ou assumidas até agosto de 2015. Até esta data, os partidos podiam receber doações de empresas. O texto já tem parecer do relator, deputado Diego Coronel, do PSD da Bahia, pela admissibilidade. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, considera a proposta inadmissível. Ela se colocou contra a anistia a quem não cumpriu a destinação de recursos a negros e mulheres e também criticou a proibição de se cobrar multas no caso de irregularidades em prestações de contas.
São cerca de 6 bilhões de reais. Há irregularidades muitas na aplicação desses recursos. E aí depois os partidos vão lá e votam uma autoanistia. Para nós isso é inadmissível, porque a gente está falando de um montante muito grande. Caso haja problemas na prestação de contas, que se seja sancionado em função disso. E há um terceiro tema ainda na PEC 9, que diz respeito à volta do financiamento empresarial de campanha, que na prática significa a possibilidade de doações privadas para poder pagar multas anteriores ao ano de 2015.
O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, também trabalhou pela obstrução dos trabalhos e disse que a proposta é prejudicial à democracia, à pauta anticorrupção e ao poder legislativo. A deputada Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, presidente do partido, por outro lado, defendeu a proposta.
Nós precisamos limpar esse terreno. Votar essa PEC aqui, que é só constitucionalidade, nada mais do que isso, é remeter para um debate que nós precisamos fazer de mérito e os problemas que nós enfrentamos dia a dia com a justiça eleitoral brasileira. A autonomia dos partidos e como a gente pode, de fato, fortalecer a presença de homens e mulheres na política brasileira. Então é urgente discutir esse tema e discutir de maneira franca, discutir de maneira aberta, exatamente para saber o que, que nós temos que fazer para conseguir garantir a efetiva participação das mulheres na política brasileira.
A Comissão de Constituição e Justiça analisa a admissibilidade de propostas de emenda à Constituição, ou seja, verifica se o texto é constitucional e atende a critérios técnicos. Passando pela CCJ, a proposta precisa ser avaliada por uma comissão especial e pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Debatedores defendem Bolsa Família como primeiro passo para assegurar direito à renda mínima no Brasil. O repórter Murilo Souza tem mais detalhes.
Representantes da sociedade civil defenderam a aprovação da medida provisória que recria o programa Bolsa Família. Esse foi considerado um passo importante para assegurar a todos os brasileiros o direito a uma renda básica, em debate promovido pela comissão mista que analisa a MP. Eles sugeriram, no entanto, alterações na proposta e divergiram sobre o trecho que suspende empréstimos consignados para quem recebe o benefício da prestação continuada, o BPC. O texto publicado no Diário Oficial da União no dia 2 de março estabelece o valor mínimo de R$ 600 para as famílias cadastradas no programa Bolsa Família, mais R$ 150 por criança de até 6 anos e R$ 50 por dependente entre 7 e 18 anos ou gestante. São elegíveis famílias com renda de até R$ 218 por pessoa. O presidente da Rede Brasileira de Renda Básica, Leandro Ferreira, afirmou que o texto proposto pelo governo pode ser aprimorado para incorporar na prática diretrizes de uma renda básica.
Então, são necessárias modificações no texto do MP, que institui o PBF, para que a sua conversão incorpore na prática as diretrizes de uma renda básica, de forma a fortalecer a dignidade e a liberdade real para todos, né? Então, o Bolsa Família ele pode ser concebido como um primeiro passo na direção da renda básica, universal e incondicional, conforme defendemos, embora com diferentes níveis de repercussão do que são as condicionalidades, né? Uma vez que o esquema de renda mínima massivo, como o que nós temos no Brasil, pode ser um primeiro passo para a renda básica.
Entre as alterações sugeridas por Ferreira, está a obrigatoriedade de atualizar os valores do Bolsa Família periodicamente e o impedimento da formação de fila na concessão do benefício. Ele propôs ainda a suspensão imediata de bloqueios e cancelamentos dos valores, simplesmente porque o beneficiário não cumpriu as condicionantes do programa. Vice-coordenador da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Renato Carvalheira, citou dados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar na pandemia de Covid-19, segundo os quais 33 milhões de pessoas convivem com a insegurança alimentar no país.
A questão de renda, ela tem um impacto muito grande na questão da fome. Quanto mais a família tem recurso, a fome tende a diminuir.
Segundo Carvalheira, a refeição que as pessoas mais pulam é o jantar. Edson Costa, que preside a Associação Nacional dos Profissionais e Empresas Promotoras de Crédito e Correspondentes, e o deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, defenderam mudanças na MP para voltar a permitir o empréstimo consignado a beneficiários do BPC. Edson Costa comenta o assunto.
A suspensão do empréstimo consignado é empurrar o beneficiário do BPC Luas para taxas 10 vezes maiores, de 20% a 25%. Você não proibiu de tomar empréstimo, você só fechou o melhor caminho.
Por outro lado, para Eutália Barbosa, representante do Conselho Nacional de Assistência Social, Permitir que essa parcela da população comprometa 40% da renda com o sistema financeiro traz mais vulnerabilidade do que proteção.
Nós defendemos transferência de renda como uma alternativa de proteção social dentro de uma sociedade desigual. Nós não podemos misturar o debate do crédito consignado com proteção social.
A expectativa é que o parecer do relator, deputado Dr. Francisco, do PT do Piauí, sobre as 257 emendas apresentadas à medida provisória do Bolsa Família, seja discutido e votado no dia 3 de maio.
Embora saibamos que a discussão sobre a renda básica pode ter já alguns gatilhos na medida provisória, precisamos naturalmente aperfeiçoar esse debate, porque existem várias outras variáveis que precisam ser discutidas, né? O marco fiscal que já está colocado, a discussão sobre a reforma tributária e que a gente possa aperfeiçoar já no PPA, nos outros instrumentos orçamentários.
O novo Bolsa Família retoma o modelo original com a exigência de contrapartidas das famílias beneficiadas pelo programa, que voltarão a ter que comprovar a frequência escolar dos filhos e a manter atualizadas as cadernetas de vacinação da família inteira. Grávidas terão que fazer o acompanhamento pré-natal. Ao todo, o programa atenderá cerca de 20 milhões de famílias neste ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Comissão de Orçamento aprova recursos para o piso da enfermagem, que ainda está barrado pela Justiça à espera dessa proposta. A repórter Silvia Munhato acompanhou a votação.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou por unanimidade o projeto do governo que abre crédito especial no valor de 7,3 bilhões de reais para que o Ministério da Saúde possa auxiliar a implementação do piso salarial de várias categorias da enfermagem a partir de maio. O piso foi criado pela Emenda Constitucional 124. Vários parlamentares solicitaram na sessão que o Supremo Tribunal Federal revogue a suspensão da lei que estabeleceu o valor dos pisos. Em setembro do ano passado, o Supremo concedeu medida cautelar proposta pela Confederação Nacional de Saúde para suspender os efeitos da lei até que sejam esclarecidos os impactos financeiros da medida. Em dezembro, o ministro Roberto Barroso decidiu que, mesmo com a aprovação da Emenda Constitucional 127, que tratou das fontes de recurso no setor público, é necessária a regulamentação da assistência complementar da União por uma outra lei federal. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, lembrou que a medida do Supremo foi pedida pelo setor privado, preocupado com os impactos no setor, e afirmou que os recursos para o pagamento do piso neste ano estão saindo de um superávit financeiro apurado em 2022 no Fundo Social e que esses recursos não estariam garantidos para os próximos anos. O deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, também manifestou sua preocupação.
Esperamos que os recursos dos próximos anos, até a lei complementar seja publicada, conste no projeto da lei orçamentária. É uma preocupação que nós temos, uma vez que está garantido os recursos para esse ano, porém, os anos subsequentes, né, é importante que tenha garantia desses recursos.
Mas a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, relatora do projeto, diz que a solução atual já é definitiva.
Mas, na verdade, nós teremos aqui na Comissão Mista de Orçamento a aprovação dos orçamentos para os próximos anos. Então, automaticamente, o recurso da enfermagem entrará no orçamento da União. E permanente. Então, nós estamos hoje resolvendo definitivamente a questão orçamentária da enfermagem.
O dinheiro previsto no crédito aprovado será usado para auxiliar estados, municípios e o Distrito Federal no pagamento dos pisos. A lei define que o piso salarial dos enfermeiros será de R$ 4.750. Os técnicos de enfermagem deverão receber 70% desse valor e os auxiliares de enfermagem e as parteiras, 50%. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
O plenário da Câmara homenageou os indígenas que se reúnem essa semana em Brasília em mais uma edição do acampamento Terra Livre. Eles comemoram conquistas, mas afirmam que o momento ainda é de luta. A repórter Maria Neves acompanhou.
Durante solenidades em homenagem à 19ª edição do acampamento Terra Livre, os participantes celebraram a presença indígena nos espaços de poder, mas também ressaltaram a necessidade de continuar a luta. Organizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, o acampamento Terra Livre representa a maior assembleia dos indígenas brasileiros e ocorre entre os dias 24 e 28 de abril em Brasília. Nesta edição, o mote do movimento é: o futuro indígena é hoje. Sem demarcação, não há democracia. Conforme destacou a ministra Sônia Guajajara, do Ministério dos Povos Indígenas, a presença da bancada do COCAR na Câmara é a voz indígena na institucionalidade, depois de um longo período em que os povos tradicionais foram recebidos com bala de borracha e gás de pimenta na esplanada. Da mesma forma, a ministra ressaltou a importância da criação do próprio ministério, assim como a presença de uma indígena na presidência da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a ex-deputada Joana Wapichana. Para Sônia Guajajara, esse movimento inicia a reparação da invisibilidade e da histórica negação dos direitos dos povos indígenas no Brasil. No entanto, a ministra ressalta ainda ser necessário mudar consciências, reflorestar mentes no Brasil e no mundo que continuam a considerar terras indígenas como improdutivas.
O que é mais produtivo é explorar os territórios com agrotóxico, com veneno das grandes lavouras, das monoculturas, ou é proteger as florestas para garantir o ar que todo mundo respira, para garantir a água que todo mundo bebe? O que é improdutivo?
Autora do pedido para a realização da homenagem, a deputada Célia Chacriabá, do PSOL Mineiro, sustentou que nesses mais de 1.500 anos de história do Brasil, apenas sofisticaram o jeito de matar os povos indígenas. A intenção de matar ainda é a mesma. De acordo com a parlamentar, em 2019, 135 lideranças indígenas foram assassinadas e em 2021, 185 morreram na luta pelo reconhecimento de seus territórios. Célia Chacriabá ainda frisou que o Congresso é conservador e conta com mais de 1.025 projetos relativos a indígenas, na grande maioria para retirar direitos. Mas a deputada garante que os indígenas vão resistir e que a própria vida no planeta depende do respeito aos modos de vida tradicionais.
Mas nós temos também enviado uma mensagem importante para esse Congresso Nacional, que as pessoas que não se preocupam com as questões ambientais, para as pessoas que não se preocupam, crianças indígenas Yanomami sendo mortas de fome, para as pessoas que não se preocupam com meninas sendo violentadas, estrupadas pelo garimpo, não se trata somente de uma pauta progressista, se trata de uma pauta humanitária. Porque nós, povos indígenas, nós precisamos ser reconhecidos com a nossa potência. Porque se nós, povos indígenas, deixar de existir, o Brasil, a humanidade também está ameaçada de existir.
O último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que o Brasil conta com 1 milhão e 600 mil indígenas. No censo anterior do órgão, a população indígena era de apenas 900 mil pessoas. Conforme Célia Chacriabá, esse contingente se divide em 305 povos que falam mais de 274 línguas. A Fundação Nacional dos Povos Indígenas informa que o país tem cerca de 680 territórios regularizados e mais de 200 aguardam demarcação. O Grupo de Trabalho sobre Povos Indígenas do Governo de Transição recomendou a regularização imediata de 13 terras indígenas que estão com os processos totalmente prontos para homologação. Em comemoração ao acampamento Terra Livre, a Câmara realizou uma sessão solene no plenário e foi lançada a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Povos Indígenas. A frente será coordenada pela deputada Célia Chacriabá. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
A Câmara aprovou medida provisória que renova benefícios para empresas do setor de turismo e eventos e para hospitais filantrópicos. O repórter Antônio Vital tem os detalhes do texto final, que incorporou outras MPs e alterações.
O plenário da Câmara aprovou medida provisória que renova o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE, com benefícios para empresas do setor. O texto alterado na Câmara também zera as alíquotas do PIS e da COFINS das empresas aéreas de passageiros e aumenta os recursos da Embratur para a promoção do turismo brasileiro no exterior. As alterações foram feitas pelo relator, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, que é líder do governo na Câmara. Uma delas reabre o programa de parcelamento de dívidas das Santas Casas e hospitais filantrópicos. De acordo com o governo, apenas o benefício fiscal para as empresas aéreas provocará renúncia de receita de R$ 1,5 bilhão em 3 anos. O relator também incluiu na MP trechos de outras 3 medidas provisórias editadas esse ano e que corriam o risco de perder a validade. 2 delas tratam de combustíveis. José Guimarães incluiu no texto a manutenção até 2023 da alíquota zero de PIS/PASEP e COFINS sobre óleo diesel, biodiesel e GLP. Ele também incluiu o trecho de medida provisória que acaba com crédito tributário para empresas que incluíam o ICMS na base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS, o que atende decisão do Supremo Tribunal Federal. Essas medidas foram criticadas no plenário. Para o deputado Danilo Forte, do União do Ceará, a exclusão da gasolina da lista de produtos com alíquota zero é uma maneira de onerar o preço do produto. E para o deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, o fim do crédito tributário prejudica empresas. Ele tentou, sem sucesso, excluir o trecho da MP.
Esse destaque é para impedir que num programa tão importante como o PERS, que é para recuperação do desenvolvimento, a gente tenha um artigo que aumenta imposto. Esse artigo que a gente está destacando para retirar, ele aumenta imposto, porque ele tira o direito das empresas de aproveitar o crédito de PIS e COFINS.
O relator José Guimarães negou que a medida provisória aumente impostos. Segundo ele, a MP provoca uma renúncia de R$ 4 bilhões por ano.
Nós não estamos reonerando nada na medida provisória. É exatamente o contrário. Nós estamos patrocinando uma isenção do PIS/COFINS de um dos setores estratégicos da economia brasileira. Pelo contrário, o governo federal está perdendo receita com essa prorrogação do prazo para garantir o programa de incentivo ao turismo.
Outra mudança na MP foi a previsão de que 5% dos recursos do Sistema S serão destinados à Embratur para a promoção do turismo brasileiro no exterior. Segundo o relator, esses recursos virão do superávit do SESC e do SENAT. A oposição criticou esse trecho. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, disse que o PT votou contra a medida parecida proposta no governo Jair Bolsonaro.
Esta é a prova da incoerência do governo do PT, que antes não queria mandar dinheiro para a Embratur desses mesmos fundos e um dinheiro em menor monta quando era sob o governo Bolsonaro e agora está pedindo 400 milhões.
Outra alteração feita pelo relator foi a reedição do Programa Especial de Regularização Tributária para Santas Casas, que foi comemorado pelo deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, coordenador da Frente Parlamentar das Santas Casas.
Nesta medida provisória, é permitido o parcelamento dos débitos das Santas Casas para que possam ter a CND, certidão negativa de débito, sem nenhum tipo de isenção ou benefício, para receber os 2 bilhões aprovado pelo governo, aprovado por esta casa.
A medida provisória que renova benefícios para empresas do setor de turismo e eventos e zera alíquotas sobre combustíveis para empresas aéreas, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
E Câmara aprova sistema de acompanhamento de estoques do SUS para dar transparência e garantir abastecimento de medicamentos. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que prevê a criação de um sistema para acompanhar em tempo real o estoque e o consumo de medicamentos e produtos na rede do Sistema Único de Saúde. O objetivo é melhorar o abastecimento e garantir acesso à informação. De acordo com a proposta, os dados serão inseridos pelos estados e pelo Distrito Federal e a administração do sistema será compartilhada entre as 3 esferas de gestão do SUS, as quais devem garantir que a população tenha acesso a informações sobre estoque de medicamentos, fórmulas nutricionais e demais produtos de saúde. A relatora da proposta na CCJ, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, ressaltou a possibilidade de controle por parte da população dos estoques do SUS.
O projeto que trata dos estoques de medicamentos para o Brasil, ou seja, estado, município, todos os medicamentos pagos com dinheiro do contribuinte, com dinheiro do SUS, tem que estar num grande pacote que vai ser publicizado para a população. Então, aquele controle do estoque, do que tem de vacina, do que tem de medicamento ou do que tem disponível para a população, poderá ser acompanhado pela população e, ao mesmo tempo, será controlado pelo Ministério da Saúde.
O projeto, que prevê a criação de um sistema para acompanhar o estoque de medicamentos e produtos na rede do SUS, poderá seguir para a sanção presidencial, a menos que haja recurso para a votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Tércio Guimarães com os trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo, com o secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões e críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima quarta para você. Até amanhã.
Câmara é notícia.